Gringolândia começando, depois da quinta rodada da fase de grupos da Champions League. Estamos aqui ao vivo. Sou o Thiago Benevenuti, o Gringolândia está no ar em versão live. Você acompanha e comenta pelo YouTube. Já dando boa tarde aos meus amigos Rodrigo Lois e Daniel Mundim. Lois, seu destaque inicial dessa quarta-feira, mas também vamos falar dos jogos de ontem. Bem-vindo, cara.
Fala, Bené, Mundinho, um abraço para todo mundo acompanhando mais uma live do Gringolândia. Meu destaque inicial vai para, talvez, o mais óbvio, que é a goleada do Arsenal. Não é todo dia que a gente faz uma goleada de 6-0 na Liga dos Campeões, por mais que o Lens não seja um time da primeira prateleira da Europa. 6-0 é um placar que chama muita atenção e comprova uma coisa que eu tinha comentado lá atrás, antes, no começo da Liga dos Campeões, não sabemos se vai se concretizar, que o Arsenal tem um time para brigar pelas primeiras posições lá no final da Liga dos Campeões. Tem chance de brigar pelo título.
Pois é, o Arsenal que vem de uma temporada muito boa, temporada passada, onde acabou perdendo o título da Premier League, mas fez uma pontuação de campeão, né? A gente pode dizer assim, né? Porque o Manchester City coloca o sarrafo em outro nível. Mas, Mundinho, bem-vindo, cara. Seu destaque inicial nessa quinta rodada que já encaminhou muita coisa, né? Temos 4 vagas restantes.
Salve, Bené. Salve, Lois. Salve todo mundo ligado aqui na Gringo Live. Realmente muita coisa encaminhada na Champions. Meu destaque inicial vai, mais uma vez, para as decepções com 2 gigantes na Berlinda. Um deles, assim, com um pé quase fora. Tá, até, possivelmente, não pega nem Liga Europa. Eu tô falando do Manchester United, que foi a grande decepção dessa quarta-feira de Champions. A gente vai destrinchar um pouco das possíveis quedas desses 2 gigantes. O PSG ainda tem boas chances, mas não é bem assim, né? E com tudo se desenhando para as oitavas de final.
Quem diria que o Grupo da Morte fosse chegar nesse...
O Borussia Dortmund.
Exatamente, o Borussia Dortmund, o único garantido no Grupo da Morte, ainda briga para assegurar a primeira colocação, que é muito importante, né? Nesse momento da Champions, você se classificar no primeiro lugar, você evita logo de cara pedreiras nas oitavas, que foi o que aconteceu com o PSG nas 2 últimas temporadas. Vamos então grupo a grupo, para você que está acompanhando a nossa live e está um pouco por fora, a gente vai te dizer aqui quem já está classificado, o que, que ainda está em disputa na próxima rodada. Lembrando que a última rodada da fase de grupos, dia 12 de dezembro, terça-feira. Então, muita coisa ainda... 4 vagas ainda para serem definidas, mas muita coisa em relação à classificação em posições, né? Temos poucos times garantidos como líderes dos grupos. Vamos colocar na tela, então, a nossa tabela, começando pelo grupo A, que eu acho que é para já pegar o que o Mundinho falou sobre o Manchester United, que é um gigante que está passando muitos apuros, né? Lanterna desse grupo A. Eu diria que um lanterna com louvor, né, Mundinho? Empate hoje 3-3, o time sai na frente, abre 2-0, depois fica à frente de novo, 3-1. Por mais que estivesse fora de casa, é um jogo para um time como o United segurar o resultado.
Sim.
E não que fosse um resultado que garantisse nada, porque o United tem o Bayern de Munique para jogar, para enfrentar ainda na última rodada. Praticamente deu adeus o United, dá pra gente dizer assim? Porque o que o United precisa, olhando a classificação, ó, o Bayern tem 13 pontos, Copenhague em 5, Galatasaray 5 e o Manchester 4. Se o Manchester United vencer o Bayern de Munique, o que já é algo difícil, ele precisa torcer para que o outro jogo não termine empatado.
Termine empatado.
Se você tiver um vencedor,
só essa condição,
já era, né? Então tá muito complicado.
Tá muito complicado. Eu lembro que você, há 2 rodadas atrás, já cravava a queda do Manchester United, né? E assim, isso se confirma agora, né? Porque realmente o United sofre com muitos desfalques, reagiu bem na Premier League. Hoje até teve a volta do Luke Shaw, que é um importante retorno, depois de muito tempo ele retorna. Mas é isso, o United não sacramenta os seus resultados e por causa disso tá nessa situação na Champions League, porque fez alguns bons primeiros tempos, né? Até contra o próprio Bayern, assim, fez um bom segundo tempo.
O time produz muito, o time faz muitos gols. Se você olhar, o ataque tem 2 gols feitos. É mais que o Bayern de Munique.
Mas é muito vulnerável, né?
Era essa observação que eu fazia. Se a gente analisa aqui a quantidade de gols que o United sofreu, 14 gols. O Celtic também sofreu 14 gols e só o Antwerp que sofreu mais em toda essa fase de grupos, que foram 15 gols.
É um número daqueles times saco de pancadas, né? Pode dizer assim, né? Que não brigam por nada. O United perdeu dois jogos por 4-3, né? Não é uma coisa... Lembra muito, acho que... Não sei se eu posso comparar, mas o Grêmio hoje desse Campeonato Brasileiro, um time que faz muito gol, mas...
Melhor ataque, quase pior defesa.
Exatamente.
Né?
O United tem um dos artilheiros, que é o Højlund, né? Enfim, é... Muito, muito difícil, né, Lois? Esperar qualquer coisa. Acho que fica um prêmio de consolação. Acho que conseguir essa vaga na Liga Europa, mas se não ganhar do Bayern, esquece.
É, prêmio de consolação, não sei se eu classificaria assim, é o mínimo.
É só uma consolação, não tem nada de prêmio.
Sem prêmio, só uma consolação, porque se a gente comparar a disputa do United é com o, assim, agora na tabela, o Copenhagen está na frente do Galatasaray, mas digamos, em bola, em qualidade de jogo, o Galatasaray está à frente do Copenhagen. Então a disputa seria com o Copenhagen por essa vaga na Liga Europa. E se a gente comparar o orçamento do Manchester United com o do Copenhagen, os jogadores que tem nos elencos, o potencial de desempenho, o United ele tinha a obrigação de estar na frente do Copenhagen. Isso aí é inadmissível pela discrepância entre os dois.
Que foi o único jogo que o United ganhou, né? 1-0 em casa contra o Copenhagen.
Graças a uma defesa de pênalti do Onana no fim.
Que falhou hoje,
que
né?
Falhou hoje,
a gente tava até brincando que ele manteve o United vivo, mas isso. Aí hoje também, né? Acho que foi um dos maiores frangos dessa Champions, a gente pode dizer,
e
né?
E é curioso como ele tem sido um jogador muito importante pro time nessa Champions, já teve um grande momento, mas ao mesmo tempo apresentando umas falhas assim,
sim,
muito clamorosas. Então, fica difícil você confiar tanto num goleiro que falha e acerta com...
com muita regularidade, né? Falha e acerta com muita regularidade.
É uma irregularidade que é regular.
É, sim. Mas é justamente isso, assim. Eu acho que o United, se realmente for a Liga Europa, tem que olhar com bons olhos essa Liga Europa, porque... Pelo que se desenha na Premier League, é a melhor chance de ele estar na Champions na próxima temporada, né? Porque ele tá, no momento, fora da disputa pro G4 na Premier League, e com essa irregularidade, tem outros times ali que estão muito regulares na briga pelo título, então realmente a situação do United que se desenhava para ter um pouco mais de paz com o Erik ten Hag, mas essa voltou a ter aquela temporada cheia de crise, cheia de problemas, ainda essa confusão administrativa da impopularidade dos Glazers e a venda de uma fatia pro Radcliffe, e aí é tudo muito obscuro no United, e parece que nunca vai, não vai ter paz. E assim, um alento, eu acho, é que o Bayern jogou mal contra o Copenhagen hoje, jogou bem mal, assim, se fosse para ter um vencedor seria o Copenhagen, teve as melhores chances, e o Bayern ainda saiu reclamando muito da arbitragem no fim, por conta de um pênalti revisado no VAR e não marcado no último lance, mas o Bayern jogou mal, então já tá classificado com a liderança garantida, mas assim, pensando como o Thomas Tuchel, como o time bávaro, seria excelente já tirar esse gigante.
Tendo a oportunidade, né?
Isso.
E o Bayern de Munique já vinha de um jogo bem abaixo. Eu fiz esse jogo, por coincidência, contra o Colônia. Com uma vitória fora de casa, 1-0. O Bayern não é líder, né? Para você que não tá acompanhando a Bundesliga, o Bayern não lidera. O Bayern tem uma ótima campanha, mas o Leverkusen desse ano, dessa temporada, é o grande time até aqui da Bundesliga.
É um dos grandes times da Europa, até.
Exato.
Aqui.
São dois invictos, se eu não me engano. Acho que o Nice, da França, e o Leverkusen até o momento. O Bayern também não enche tantos olhos como a gente imaginava, Lois? Ou você acha que é exagero? Sendo que o Harry Kane talvez seja um dos grandes jogadores dessa temporada, falando da questão individual. Mas o Bayern de Munique faz... Lógico, tá cumprindo o papel que a gente espera. Líder isolado, né? Não teve problema nenhum na Champions League. Mas ainda falta o que para esse time?
Eu não acho exagero não, Bené. Acho que você pontuou bem. Ao contrário de outras edições, inclusive bem recentes, em que o Bayern de Munique fez ótimas campanhas em termos de resultado e de desempenho, a gente não tem visto isso nessa campanha atual. O Bayern de Munique não tem jogado bem a Champions League. Tem conseguido pontuar, ganhou 4 dos 5 jogos, mas não tem apresentado o mesmo futebol de outrora. E isso se reflete também na Bundesliga, no campeonato alemão. Então, acho que é pertinente essa crítica de o Bayern de Munique ainda está, assim, ainda não engrenou. A gente já, beleza, estamos em novembro, já entrando em dezembro, ainda falta muita temporada, mas é um time que não apresenta o futebol que se espera, não só pela chegada do Harry Kane, que é um jogador só, mas é um baita jogador, mas pelos próprios jogadores que o time alemão já tem há muito tempo. Tem um elenco para fazer muito melhor do que tem feito principalmente na Liga dos Campeões.
Você acha que por não valer nada pro Bayern, né, esse jogo contra o Copenhague, ele é fora da curva, Mundinho, em relação a analisar o que o time vem
eu acho
vem
que
entregando?
É assim, porque realmente pareceu um pouco o Bayern um pouco desacelerado, assim, foi só o segundo jogo de 20 na temporada em que o Bayern não fez gol. O primeiro foi aquele 3-0 da Supercopa da Alemanha do RB Leipzig.
Que foi que todo mundo achava que o Harry Kane ia ganhar o primeiro título da carreira.
Exatamente. E aí, então, assim, foi um típico jogo em que os críticos da posse de bola adorariam ter analisado, porque foi um jogo de domínio do Bayern, com 60%, com mais finalizações, mas poucas finalizações no alvo, né?
E intervalo tinha uma, né? A gente tava até falando disso.
E só uma finalização
no jogo, né?
No jogo inteiro, exatamente. Então, assim, o Bayern me pareceu um pouco desinteressado, assim, desacelerado. Mas eu acho que não vai manter esse ritmo contra o United, porque, assim, realmente...
Pode eliminar um rival.
É um jogo com outro apelo.
E no fim da live colocaremos o Bayern de Munique na lista de favoritos. Depois vocês vão pensando aí em que posição dos favoritos e se o Bayern está, né, num top 3, digamos assim. Vamos passar então para o grupo B, que aí sim temos os dois classificados definidos. O Arsenal na primeira posição garantiu com 6-0 sobre o Lens, está com 12 pontos. E aí tivemos protagonismo para Gabriel Jesus, para Martinelli mais uma vez. O PSV tem 8. E o Lens tem 5, ou seja, a pontuação ela pode ser alcançada. Só que o confronto direto é o principal, é o primeiro critério de desempate. Então o PSV não pode mais ser ultrapassado. E aí, fechando o Sevilha na lanterna. Sérgio Ramos até fez o golzinho dele hoje, mas amargou a primeira eliminação em fase de grupos da carreira dele na Champions, né?
Sim.
Depois de muito tempo, né? Ele, né, no Real Madrid era...
E depois no PSG.
Depois no PSG, mas no Real Madrid é aquilo. A fase de grupos, ela... Não entra em análise pra nada. Enfim, é protocolar, como você bem disse, Mundinho. O que falar desse grupo B? Ô, Lois, você já abriu nossa live falando do Arsenal. Te surpreende o Sevilla na lanterna, por exemplo? Quando a gente vai falar depois do sorteio, a gente não colocaria o Sevilla fora de disputa na última rodada, por exemplo.
Não, essa classificação surpreende, sim. Não, talvez ele brigando com o PSV pela segunda posição, mas uma briga mais acirrada, até com o Lens podendo disputar também essa segunda vaga, mas ali está dentro do esperado, né? O Arsenal bem na frente, beleza, perdeu um jogo, mas... Já está classificado, apresentando bom futebol, com todo mundo jogando bem. Gabriel Jesus jogando bem, Gabriel Martinelli jogando bem, o ataque funcionando. Então, está uma situação de grupo que a gente já esperava. Agora, o Sevilla já está, assim, só 2 pontos, sabe? Em 5 jogos é muito pouco, porque esse time tem de histórico em competições europeias, mais na Liga Europa do que na Liga dos Campeões.
Mas até a Liga Europa agora tá, não, né, corre o risco, né? Depende só de si. Acho que uma vitória do Sevilla na última rodada coloca o Sevilla na Liga Europa. Muita gente fala que o Sevilla gosta da Liga Europa, né, Mundinho? Quando a gente acha que cai num grupo... acessível,
muito.
Não foi também dessa vez. Né?
E aí vai dar esse ar dramático pro Sevilla, que é ideal, né? Porque assim, depende só de si, jogando fora de casa. Então assim, se classificar pra Liga Europa, assim, aí vai ser
comemorar um terceiro lugar,
com certeza.
Que no início não é algo a ser comemorado.
Não, pela
circunstância do grupo, sim, né?
Porque eu acho que o Sevilla tinha condições de dar esse passo adiante, assim, de ter um protagonismo na Champions, algo que é muito... acho que chegou às quartas de final, inédita com o Sampaoli lá, 2016, se não me engano. E a gente esperava isso, justamente porque contratou o Sérgio Ramos, assim, era campeão da Liga Europa, mas teve um início de temporada horrível. Então agora houve troca de técnico e deu uma reagida com o Diego Alonso, mas o jogo de hoje contra o Lens, assim, foi muito atípico e vai total nas costas do Ocampos. É que o Sevilla venceu por 2-0 e aí o Ocampos tomou um cartão amarelo por reclamação. 3 minutos depois é expulso por uma falta e aí o PSV virou por 3-2, e eliminou o Sevilla e se classificou, né? Então, é um jogo com circunstâncias atípicas, assim, mas o Sevilla é uma das decepções dessa Champions, com certeza.
Porque se você olha pra tabela, se o Sevilla ganha esse jogo, tava tudo embolado,
tava,
né? Tava todo mundo com 5.
Todo mundo com 5,
então, o que era esperado.
Acho que teríamos uma última rodada emocionante no Grupo B, não vai ser o caso. porque já estão definidas até as posições.
E o PSV ia encarar o líder Arsenal com grandes chances de perder pontos, e aí o Sevilla só poderia, de repente, vencer o Leicester.
Do mesmo jeito que ele precisa de si para classificar para a Liga Europa, seria para avançar às oitavas.
Poder avançar
às
oitavas,
Já que a gente está falando do grupo do Arsenal, vamos colocar a nossa lista de performance, a gente pode dizer assim, o Daniel Mundinho? A nossa não, né? Da UEFA, no caso.
Sim.
Temos o link aí, Maurício Mota.
Aquele link da UEFA.
O link da UEFA com o top 6. Eu já vou aproveitar o gancho porque temos Gabriel Jesus como o melhor brasileiro. Acredite você que corneta o Gabriel Jesus a todo jogo de seleção brasileira. É um link da UEFA. São medidores que a UEFA tem para avaliar desempenho desses jogadores. O primeiro colocado, Haaland, que demorou para engrenar. Eu tô aqui cornetando o Haaland nessa Champions, mas já é artilheiro, né? Já tá com 5 gols e caminha para ser, né, artilheiro pela terceira vez. Acho que vai disputar. O City não vejo caindo tão cedo nessa Champions. Mas o que chama atenção aí? Gabriel Jesus, segundo lugar. Rodrigo, terceiro. Real Madrid, a gente vai ser o nosso próximo tema, porque é o grupo seguinte. O que falar de Gabriel Jesus, Lois, nesse início de Champions League? Ó, os últimos 3 jogos, 3 gols, 4 finalizações no alvo e 2 assistências.
Ele que foi eleito o melhor jogador nesse jogo contra o Lens. Depois de mais uma boa atuação, já tinha jogado bem contra o Sevilla. O que é interessante, e na verdade não é tanto uma novidade, é como o Gabriel Jesus tem funcionado bem nesse time do Mikel Arteta. Ele foi uma peça que caiu muito bem na temporada passada. A gente já falou sobre isso, como ele, por conta da lesão na Copa do Mundo, ele perdeu um momento importante da temporada passada em que ele poderia ter feito uma diferença para o Arsenal na briga pelo título do campeonato inglês. E agora nessa temporada voltou a jogar bem, está jogando bem na Liga dos Campeões. E é o que você comentou antes sobre as críticas do Gabriel Jesus. Ele pode não ser o craque que todo mundo espera para a seleção brasileira, que vai resolver todos os jogos.
Ou aquele matador, né? Outro estilo de jogador, né?
Se ficar comparando com o Ronaldo, com o Romário, é muito injusto. Sim. Porque o Gabriel Jesus, ele é um excelente jogador. Tanto que ele joga na Premier League, se destaca na Premier League, se destaca na Liga dos Campeões, foi titular ou peça importante do City durante vários anos. Então, é um jogador relevante. E ele tem ido muito bem. Tem funcionado bem com o Martinelli e com o Saka na frente.
É um baita ataque desse Arsenal, né?
Sim. Sobre o Gabriel Jesus, eu tenho que falar alguma coisa aqui. Gabriel Jesus é um excelente jogador, mas ele não pode dizer que... Ele não pode dizer que o ponto fraco, o gol não é o ponto forte dele. A gente entende...
Do jeito que ele fala, porque nem todo mundo vai entender o que ele quis passar, né?
A gente entende o que ele quer dizer. E é justamente isso que a gente está debatendo aqui. O Gabriel Jesus, ele é um atacante versátil, é um atacante que... produz em vários setores do campo, em que ele faz mais do que só gols. Só que ele não é um goleador, aquele cara que vai entregar mais de 30 gols por temporada. Ele não é esse cara. Foi isso que ele quis dizer, só que infelizmente...
Usou as palavras ali,
ele,
se você recorta...
Se você traz aquele corte e aí com o peso de que é de ser o camisa 9 da seleção brasileira, e aí cai na rede social, e é um abraço pros críticos, pros haters e tudo que a gente já sabe. Mas assim, ele também tem noção disso, né? Agora vai ter que sofrer. Muitos dos que os criticaram depois dessa entrevista, não sei, provavelmente não viram o jogo dele hoje.
Esse é meu ponto.
Isso é o que a gente lamenta, não ver ele semana após semana.
A regularidade, onde você mostra a sua regularidade, isso, a sua qualidade, é onde você treina toda semana, onde você joga quarta e domingo. Seleção, às vezes, o sarrafo da seleção brasileira, já falamos aqui diversas vezes, ele é muito alto, e se não dá certo em 2-3 jogos, já vira assim, vamos...
Tem que trocar,
O que seria da seleção italiana ou da alemã se os torcedores fossem que nem os brasileiros?
O que
a Alemanha tá passando? A Alemanha que é sede da próxima Eurocopa e só apanha. A Alemanha que era exemplo de tudo há 8, 9 anos.
De 2018 para cá ia ter uns 4 técnicos diferentes.
Exatamente, já teria tirado todo mundo.
Nossa pressão.
Algum estádio desconfigurado.
É complicado, assim. Porque assim, você olha o Jesus, ele tá no segundo lugar. Onde estão os melhores jogadores do mundo. Vamos supor, ele está na frente do Mbappé, ele está na frente do Bellingham. Não necessariamente isso indica qual jogador é melhor do que o outro. O Bellingham, a temporada dele pegando lá a Liga, ele ultrapassa todo mundo, deixa todo mundo comendo poeira. Mas o Gabriel Jesus está indo para o sétimo, está na sétima temporada dele no futebol inglês, não é só no futebol europeu, é no mais forte deles. É na principal liga do mundo, Ele jogou muito tempo no sítio do Guardiola, tá indo pra segunda temporada como protagonista do Arsenal.
É.
Então, cara, pra falar do Jesus, por mais que não engrene, não fez gol em Copa. Eu sempre vou bater nessa tecla. Vamos ver o Jesus semana após semana, que é muito mais fácil de você analisar, né?
Claro, claro.
E se a gente não quiser pegar todo esse contexto da carreira dele ou comparar clube e seleção, o fato é, a temporada dele 2023-2024 pelo Arsenal é muito boa.
Muito boa.
Isso é indiscutível.
E na qual ele ficou muito tempo afastado por conta de lesão. E é outro ponto pra ele, que ele tem que ter sorte de ter uma sequência sem ser atrapalhado por questões físicas, né? E aí só fechando esse assunto, o Arsenal teve uma grande atuação contra o Lens e foi interessante como o Arteta montou o lado esquerdo dele, né? Com o Zinchenko, o Havertz e o Martinelli. O Havertz que atuou como lateral esquerdo na Alemanha.
Olha o drama da Alemanha.
Pois é, olha, exatamente. E foi bem. E aí agora o Arteta colocou ele pelo lado esquerdo no meio, assim. É uma boa novidade para essa sequência de temporada no Arsenal e concordo com o Lois, acho que o Arsenal é um time para chegar com força aí numas quartas de final de Champions, que é onde os gigantes se encontram, né?
É, guarda aí pra gente fazer a nossa lista de favoritos. Eu gosto bastante do time do Arsenal, cara. Acho que tem bons protagonistas e bons coadjuvantes. Ainda não tem nenhum cracasso que você vai falar, nossa, esse cara vai ser o melhor do mundo. Ainda não. Pode ser que tenha mais pra frente. Mas aproveitando o gancho, vamos falar do terceiro colocado aí dessa lista, que também é brasileiro, olha aí. No top 6, temos dois brasileiros. Rodrigo, então, pelo Real Madrid, os últimos 4 jogos dele. 10 participações em gols, é muita coisa. São 6 gols e 4 assistências, aí contando Champions e La Liga. O Rodrigo, que foi importante mais uma vez, vitória do Real Madrid por 4-2 sobre o Napoli. O Real, que já estava classificado, garantiu também a liderança do grupo. Como foi esse jogo, Rodrigo Lois? Você que acompanhou mais de perto, Real Madrid, ele vence. Não importa como, ele dá um jeito de vencer, né?
Esse Real Madrid, até no confronto, né, na análise do jogo lá no GE, esse Real Madrid é muito difícil de ser superado, esse dessa temporada, porque ele tem jogadores de qualidade em todos os setores e tem jogadores que são muito diferenciados. O Bellingham hoje é o melhor jogador do mundo, ou está entre os 2, 3 melhores jogadores do mundo. Nessa temporada, Bellingham, acho que isso é indiscutível.
Sim.
O Rodrigo também está perto disso, que ele tem feito excelentes partidas. Ele não teve um bom começo de temporada ali, os 2 primeiros meses, mas nessa última sequência ele está vivendo uma grande fase. Como você pontuou, nesses últimos jogos ele teve vários gols, assistências e também...
Vários golaços, né?
Golaços,
gol bonito, né?
E você sente que ele está mais solto, driblando, participando mais. O futebol dele está se desenvolvendo. Não sei se tem tanto a ver com a saída do Vinícius Júnior por lesão, que aí o Rodrigo foi um pouco deslocado mais para a ponta esquerda. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. O fato é que ele tá jogando bem, tá jogando muito bem. Nessa partida ele jogou muito bem, o Bellingham jogou muito bem, o Bellingham que deu uma assistência pro gol do Rossellu. Rossellu que perdeu um caminhão de chances nesse jogo, no segundo tempo.
Que jogo, né, amigo?
Inacreditável.
Rapaz.
Mas foi um ótimo jogo, eu classifico como um ótimo jogo. O Napoli é um bom time, produziu, atacou, teve chance de vencer o jogo, saiu na frente, tomou a virada depois no primeiro, até o fim do primeiro tempo, mas depois empatou, ficou ali num confronto equilibrado, fez um jogo duro com o Real Madrid. Esse Real Madrid que tem vários jogadores de destaque, mas estava muito desfalcado. Aí você não tinha Camavinga, Tchouaméni.
Aquela imagem depois do jogo, com eles na beira do campo, todos de casaco, né? Um timaço aquilo ali.
O departamento médico ali, beleza.
Você monta ali um Militão, um Modric, você faz um time pra ganhar a pelada de qualquer um ali do mundo.
E mesmo assim o Real Madrid venceu. E mesmo assim jogou bem. Ah, teve nos gols do Napoli, teve vacilo, teve erro, talvez. Mérito também do Napoli. Não gosto de falar muito assim, o Real Madrid vacilou nos 2 gols e entregou pro Napoli. Não, o Napoli também fez por merecer. Se fosse um empate ou uma vitória do Napoli, não teria sido injusto. Foi um bom jogo, só que o Real Madrid tem esses jogadores de mais qualidade e também no segundo tempo, depois de um momento ali de maior equilíbrio, ele conseguiu acertar mais os contra-ataques e aí matou o jogo.
E aí a eficiência, né, que entra nessa hora. E o Napoli faz um gol e não consegue ficar na frente do placar um minuto, né? O gol do empate é muito rápido, o golaço do Rodrigo.
O gol do Rodrigo foi muito rápido e o terceiro gol do Nico Paes foi num lance, assim, de muito brilho dele individual, girando em cima
do marcador. E de falha do goleiro,
de falha,
né?
E aí isso abala o jogo de uma certa forma. O Napoli tem que se lançar mais ao ataque em determinado momento. Foi criando espaço. O Real Madrid chegando. O Rosselló perdendo.
E como perdeu?
Aí teve uma hora que não dava mais pra perder.
Inclusive um baita passe do Bellingham, né? Ele não é só o artilheiro. Ele consegue construir as jogadas e dar um passe. Foi um passe lindo, né? Uma bola com a parte externa do pé. Antes só de você falar, Mundinho, vamos colocar uma enquete nesse chat aí pra movimentar. Falamos dos dois brasileiros, vou colocar os dois como opção e a gente deixa outro pra se a galera quiser falar. Quem é o melhor brasileiro dessa Champions League até agora?
O Martinelli que fez o gol também.
Vamos colocar o Martinelli como opção? Temos direito a 4 opções. Vamos colocar Gabriel Jesus, tô dando a missão aí pra galera se virar. Gabriel Jesus, Rodrigo, Gabriel Martinelli, deixa a opção outro e aí a galera fala aqui no chat. Mas Mundinho, falando então de Real Madrid, Napoli, desse grupo C como um todo e do Real Madrid na temporada.
Eu queria falar mais sobre o Rodrigo. A gente olha as estatísticas que a UEFA destaca ali ao colocá-lo em terceiro nesse ranking, ranking que ele é objetivo, esse ranking da UEFA. É um cálculo que eles fazem baseado em algumas estatísticas-chave, né? E aí, nos últimos 3 jogos do Rodrigo, 3 gols, 6 finalizações no alvo e 94% de precisão nos passes. E o Rodrigo, claro, ele dá a maior parte desses passes no setor ofensivo, no campo de ataque, né? Isso faz muita diferença, né? É um jogador que finaliza bem, que tem bom passe, que tem boa técnica e que faz muita diferença. E aí ele ganhou protagonismo nesses últimos 2 jogos atuando pelo setor esquerdo.
Cara, né? Quando é bom ele antecipa a minha pergunta.
Pois é.
Sem Vinícius Júnior,
ele brilhou, né? E ele já, meio que já, em algumas vezes, assim, ele já deixou claro que é onde ele gosta mais de jogar. E aí fica esse dilema, né? Tanto para a seleção brasileira, quanto para...
Que tem o Martinelli também. Aquele lado.
Quanto para o Ancelotti, assim.
Vai ter que criar 2 lados esquerdos.
Vai ficar meio
cria um campo extra ali para jogar.
Exatamente. Mas assim, tanto é que o Rodrigo fez os seus 2 gols, né? No jogo contra o Cádiz ele fez 2. Mas os seus 2 golaços são idênticos. Que é vindo da esquerda, puxa para o meio e bate no ângulo, né? Então, assim, é onde ele brilha mais. Vamos ver quando o Vinícius voltar, ele certamente vai cair para a direita novamente, e aí se ele vai continuar mantendo essa performance.
É uma dor de cabeça boa, clichêzaço do futebol, mas é isso, né? A gente tem três grandes jogadores, 2 deles do Real Madrid, que cumprem muito bem a função. E quando vai chegar na seleção brasileira, você vai centralizar o Rodrigo, é óbvio que vai ter uma queda de rendimento. Sim. Não tem como. Ele já externou que falso 9 ele não quer. Acho até que é uma boa ele falar isso, porque daqui a pouco seria um lugar possível de colocar. Sei lá, o Neymar volta, você encontra alguém para jogar na direita, pô, onde eu vou colocar o Rodrigo? Enfim, ele já deixa claro que não é a função dele. Mas voltando para o grupo C, Real Madrid com 100% de aproveitamento, 3 gols feitos e 5 sofridos, classificadíssimo no primeiro lugar. E a segunda vaga, ela fica para o confronto direto. O Napoli, bastante encaminhado, porque tem 3 pontos a mais, joga em casa contra o Braga. Dá pra ter uma emoção, hein?
Pode ter uma emoçãozinha, sim, porque o Napoli tá recomeçando na temporada, né? Trocou de técnico, foi a estreia do Walter Mazzarri na Champions, depois a demissão do Rudi Garcia. Mas assim, o Napoli é muito mais time que o Braga, e o Braga, pra eliminar o Napoli, tem que vencer por 2 gols de diferença, né? Porque no confronto direto, por 1 gol de diferença,
igual o confronto, né?
E aí o Braga teria que vencer por 2 gols de diferença. Então, acho que sim. Acho que o Napoli vai ser uma pedra no sapato aí para os cabeças de chave no sorteio, né?
Esse era o ponto, porque assim, o Napoli do ano passado era um baita time.
Isso.
Do ano passado, no caso, a temporada passada, né? Vai até o primeiro semestre de 2023. O desse ano tá em que ponto, Lois? É aquele time que você, se passar em primeiro, você quer evitar? Ou não tanto mais?
Bené, essa é uma pergunta difícil. Eu acho que evitar... Não. Evitar são os bichos papões. Os maiores. O Napoli, ele tem um bom time, tem ótimos jogadores, mas ele não é um time de excelência. Não está ali entre os melhores times da Liga dos Campeões. A classificação no grupo retrata isso. Acho que se algum time que, tá, que é líder de grupo pegar o Napoli nas oitavas, beleza, é um time que tem bom futebol, não joga o mesmo futebol de outrora, até alguns jogadores não têm tido o mesmo rendimento de outrora, mas é um time que tem qualidade no ataque. Eu vejo muita qualidade no ataque e até nas laterais. Eu gosto de Lorenzo, acho que é um time que funciona. Teve saídas de jogadores, né, de uma temporada para outra. Mas é como o Mundinho ressaltou, está numa mudança de técnico, implementando uma nova filosofia. A filosofia do Spalletti era uma, Rudy Garcia outra. São várias mudanças.
E essa classificação pode dar margem para o trabalho, né? Tem aquele tempo, sim, até o mata-mata, sim, né? Então é importante, vai do jeito, nem que seja com um empate sofrido, fecha a casinha, sim, e vai para as oitavas podendo trabalhar mais.
Já está no G4 do italiano também, assim, acho que o Napoli conseguiu uma certa tranquilidade na temporada para tentar uma reação.
Vamos para o grupo D, então. Grupo D, que tem os dois classificados. Já tinha os dois classificados definidos. E eu achei curioso, porque a Inter de Milão, ela abdicou dessa rodada, digamos assim. Colocou um time totalmente reserva. Nenhum destaque da Inter de Milão começou jogando. Depois entrou o Lautaro, o Thuram, o Marcos Thuram entrou também. E aí o Benfica, que é outra grande decepção, sim, talvez até maior, porque... Claro que a gente não... Eu, pelo menos, não esperava do Benfica o que eu esperava do Manchester United. Acho que eu esperava um patamar acima pro time inglês. Mas o Benfica que não tinha pontuado na Champions ainda e caminhava para uma primeira vitória para falar, ó, para a Liga Europa a gente vai. Faz 3-0 no primeiro tempo, o João Mário faz um hat-trick, a Inter, assim, num ritmo totalmente abaixo, o Benfica chegando com facilidade ao ataque, tudo indicava uma vitória tranquila, mas a Inter de Milão conseguiu empatar, porque ela sabe que na última rodada ela depende de si, se vencer a Real Sociedade jogando em casa, ocupa essa primeira posição, passando ali Real Sociedade e Internacional com 11 pontos cada, RB Salzburg com 4 e Benfica com 1. Qual o tamanho dessa decepção do Benfica, Lois, para você, de ter um ponto em 5 jogos num grupo que não é nada, né? Tem um grande favorito a título, por mais que tenha atual vice-campeão.
Pois é, Bené, pela classificação, talvez uma grande decepção pelo um ponto só, mas eu particularmente, eu não esperava tanto do Benfica nesse grupo. Eu achava que é líder, e ainda acho que a Inter de Milão vai terminar como a líder do grupo, e a Real Sociedade era a segunda força, principalmente pelo futebol que apresentou na temporada passada. O Benfica teve a chegada do Di Maria, que é um baita jogador, mas uma andorinha só não faz verão. Então, acredito que... Eu sempre acreditei que a disputa ia ficar entre a Internacional e a Real Sociedad, pendendo mais para a Inter. Então, não me causa assim... Ah, caramba, a grande decepção do Benfica? Não. Tem um ponto só, é muito ruim, mas talvez por ficar abaixo do Salzburg, né?
De ter dificuldade para jogar na Europa,
Pra mim é decepção, sim. Eu acho que é uma grande decepção pelo que jogou na temporada passada e pela sequência de trabalho.
É líder do campeonato português, líder, atual?
Exatamente, assim. E pelos reforços que chegaram, perdeu bons jogadores, né? Gonçalo Ramos e o Grimaldo. Mas, assim, eu
Grimaldo tá voando no Leverkusen.
Sim, exatamente. É um dos melhores laterais da temporada. Mas assim, não, pra, com um ponto só, assim, eu acho que o Benfica deveria estar na disputa. Assim, é uma decepção maior do que o Sevilha, por exemplo. Assim.
Porque o Benfica, se você olhar, ele está virtualmente fora até da Liga Europa. Não, porque são três pontos de diferença. E o confronto direto que o Benfica teve com o Salzburg em Portugal, ele perdeu por 2-0. Ou seja, teria que ser uma vitória por 3 ou mais gols.
3 ou mais, exato.
Então, assim, nada indica que o Benfica vai, não conseguiu até agora, né? Não vai ser na sexta rodada jogando fora de casa, jogando na Áustria, que vai conseguir. Então, acho que nesse quesito aí de... Até, né, se a gente terminar essa fase de grupos da Champions com o United e Benfica lanternas, eu acho que são...
Sim.
É algo gritante, assim. Nas últimas temporadas, eu não me lembro, assim, em grupos assim, tá? Porque, claro, em grupo da morte...
Sim.
O Milan pode muito bem ser lanterna, mas assim, disputou o grupo da morte. Por mais que tenha ido mal, a gente vai falar do grupo da morte já já. Mas nesses, né, em grupos desse jeito, eu acho que são colocações bem gritantes de United e Benfica. Mas falando da Inter de Milão, Mundinho, muito surpreendente o vice-campeonato da temporada passada. Se a gente concorda que antes de começar ninguém colocaria. Melhorou, piorou. Acho que o jogo de hoje não é parâmetro para nada, porque foi um time alternativo que entrou em campo. Mas o que a Inter vem mostrando, líder do campeonato italiano, te agrada?
Agrada, então é isso que eu ia falar. Agora melhorou e a Inter A Inter atual é um dos grandes times da temporada europeia. E a Inter atual, assim, ela tá confirmando o que fez na última temporada e se coloca como protagonista. E, assim, a Inter atual, ela tá com bem consistente, com o Lautaro em excelente fase. É, esqueceu do Lukaku. e assim, a Inter atual, ela tá querendo... Sim, dizer, olha, não sou uma surpresa, assim, eu estou aqui para disputar e se deixar eu vou chegar de
voltar
novo.
Voltar a fazer o que a camisa indica, né? Exatamente. Muita gente fala que a camisa pesa, a Inter é gigantesca, a né? Inter, a história exatamente. Da Inter, né?
É, mas assim, vai ter esse confronto direto na última rodada com a Real Sociedad, que é um candidatíssimo a ser uma das grandes surpresas dessa Champions. É, Real Sociedad que só empatou com o Salzburg porque, assim, perdeu várias chances, dominou o jogo, mas ficou no 0-0. Podia, ainda vai para a última rodada com a vantagem de um empate lá em Milão, ficar com essa primeira posição.
Lois, só pontuando mais uma vez, Lautaro é outro daqueles jogadores que a Copa do Mundo engana. Não fez gol na Copa, perdeu a vaga pro Julian Alves.
De pau, não faz
tá
gol.
Que faz gol, cara. Eu tô até aqui procurando os números do Lautaro nessa temporada. Lautaro Martínez, 26 anos, tá? Tem muita Copa do Mundo pra jogar ainda o Lautaro. Diria que duas no mínimo. É, na temporada são 18 jogos, 15 gols e uma assistência. Então é uma média muito próxima a uma participação em gol por jogo. Na temporada passada ele fez 28. Em 2021, 22, 25. Então, é um cara que tá sempre entregando, né, Lois?
Sim, imagina, se ele terminar a temporada com o dobro disso, né? 30 gols.
Já seria a temporada mais artilheira, se mantiver assim, perto dessa média.
Então, o Lautaro é um ótimo jogador. Eu só reforço o que o Mundinho falou da retomada da Inter de Milão na qualidade do jogo. E não surpreende quando você vê que ela tá retomando no campeonato italiano, tá? Futebol, enfim, o futebol da Inter tá se desenvolvendo, tá funcionando, porque uma coisa são os resultados, outra coisa é o desempenho. O desempenho da Inter tá melhorando, então se explica nisso, e o Lautaro é peça importante nessa retomada.
E vale muito, né, para dois times que a gente não coloca na primeira prateleira, esse confronto direto pela primeira posição vale muita coisa, porque já você ter uma fase de oitava de final mais tranquila, já pode ser meio caminho andado, foi o que aconteceu no passado, na temporada passada, porque o lado italiano da chave estava muito mais enfraquecido, digamos sim, assim. Sim, então, isso pode ditar quem chega numa final, que foi exatamente o que a Inter viveu. Vamos passar então para os jogos de ontem, para a gente analisar a tabela dos grupos E, F, G e H. O grupo E é o grupo que o Jorge Natan gosta. Um abraço para Jorge Natan, inclusive. Ele fala que é o grupo que ninguém liga. E já está definido. Os dois classificados, pelo menos, é Atlético de Madrid, que aí, né, vem de uma temporada onde foi surpresa negativa. O Atlético de Madrid emplacando artilheiros, quem diria, né? Sim. Griezmann e Morata muito bem nessa edição de Champions. E a Lazio na segunda posição. Um confronto direto que também define o primeiro lugar. O Feyenoord já sabe que vai disputar a Liga Europa e o Celtic, o Lanterna, com um ponto só. Acho que aí tá dentro do esperado, né, Mundinho?
Sim.
Quando a gente viu o sorteio, pelo menos.
O Atlético deu sinais de que poderia dar aquela famosa paçocada, né, que deu nas últimas temporadas, assim, né? Na última temporada ficou na lanterna do seu grupo, um grupo que era bem acessível, ficou na lanterna. E agora não, agora faz uma boa campanha, uma campanha que
se... Com goleada, né? Meteu 6-0 no Celtic.
Se não me engano, é a temporada mais artilheira do Diego Simeone, assim, com...
Na média, né?
Nesse estágio, assim, com mais gols, o que é algo, assim, que ninguém espera pra ele, né? Mas tá com Morata e Griezmann vivendo... excelente fase, o Samuel Lino ganhando mais protagonismo nesse Atlético de Madrid também, que é um brasileiro, mais um brasileiro para
ficar no radar. Já é um brasileiro para ficar no radar, né?
Exato.
Joga no lado esquerdo, né? Enfim, uma zona do campo ali que a gente tem dificuldade. Não, sim, diria que ele é um lateral, né? Acho que não,
é um ala que pode jogar de ponta.
Também. Acho que numa linha de quatro, não sei se o Samuel Lino jogaria, que é o caso da seleção brasileira, mas não deixa de ser uma opção, né?
Sim.
Assim como, sei lá, o Renan Lodi durante muito tempo também foi colocado como um ala, né?
Mas assim, eu, em relação ao Atlético, já é um time que provavelmente vai confirmar essa primeira posição, e o Atlético, ele muda de patamar no mata-mata, né? Viram aquele time copeiro, assim, aquele chato. Time chato.
Vira aquela mancha de vinho na camisa.
Que não sai.
Achou um gol, esquece.
Isso, exatamente.
Fizer 1-0, se o Atlético fizer 1-0, é o Boca aqui na Libertadores. É. O Boca fizer 1-0, meu filho...
Pra eu gosto de...
Faz parte, cada time tem seu estilo,
né? Mata-mata, assim,
Eu queria pontuar só a temporada que faz o Griezmann. A gente fala muito...
Baita jogador.
Quando a gente fala de jogador, a gente sempre procura dados, né, pra reforçar o nosso argumento, pra pontuar alguma coisa. Mas tem coisas do aspecto do jogo do Griezmann que elas não têm a ver com assistência, com chute, com gol marcado. Ele tá jogando muito. O Griezmann é um excelente jogador. Já é um bom tempo. Ele teve uma passagem ruim pelo Barcelona, no geral, né? Mas ele tá voltando a jogar muito bem pelo Atlético de Madrid. Ele é um dos líderes desse Atlético. E é um cara que, pô, eu admiro muito o futebol dele. Acho que é um jogador que ele tem um estilo diferente, assim. É um jogador que, às vezes, ele não é goleador, ele não é o cara mais habilidoso do time, ele não é o cara das mil assistências, mas ele joga... É um jogador diferente.
E muitas vezes você não sabe nem a posição do Griezmann direito, né? Acho que na seleção ele joga de um jeito. E aí é outro lado, né? Esse é um cara que entregou muito nas duas últimas Copas do Mundo, né? Acho que o Griezmann, um título e um vice-campeonato com a França, acho que o Griezmann assumiu um papel de protagonismo nessas duas Copas.
E tendo papel relevante, né? Porque às vezes o cara, ele foi vice e foi campeão, mas sem participar.
Só tá lá o nome, não. Não, ele foi
peça fundamental para as duas campanhas da França, então.
E aí, então, mais um confronto direto, então, em busca dessa liderança. Chegou a hora do Grupo da Morte, que eu estou, assim, ansioso para a conclusão, porque...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Na nossa live de sorteio, quando saiu o Grupo da Morte, eu dei aquela cravada que a gente só revive se acerta, né? Eu falei, o PSG é o grande favorito a ganhar a Liga Europa 2023-2024. Eu falei isso, tá registrado. O que vocês acham desse Grupo da Morte? Só contextualizando, Borussia Dortmund está classificado, ganhou do Milan fora de casa 3-1, resultado espetacular nessa circunstância do grupo, né? Borussia chegou a 10 pontos, está garantido, ainda não na primeira posição. PSG e Newcastle ficaram no 1-1, PSG está em 7, o Newcastle 5, o Milan 5. Situação que seria muito diferente se a arbitragem não desse aquela mão amiga para o PSG no Parque dos Príncipes, no fim do jogo.
Sim.
O que você achou desse jogo e desse lance, Daniel Mundinho?
Eu só quero dizer uma coisa, o PSG não é favorito da Liga Europa, o Liverpool é favorito da Liga Europa.
Pois é.
Mesmo com qualquer time desses que vá para a Liga Europa nesse momento, eu acho que o Liverpool é o favorito. Eu acho que sim, que pelo que se desenha, o PSG tá muito com uma situação muito problemática, poderia ser muito pior, né? Ia chegar para essa última rodada extremamente ameaçado. Só que o PSG fora de casa é outro time. O PSG cansou, perdeu muitos gols contra o Newcastle, gerou até uma autocrítica do próprio Mbappé, o que é raro, né?
Ninguém para ele botar a culpa dessa vez.
Mas ele falou na primeira pessoa do plural, né? Ele não falou na primeira, porque quem perdeu vários gols, várias chances, também foi ele, mas e outros.
Dembélé,
o Barcola perdeu uma grande chance contra o Newcastle, e o Newcastle vai para... uma campanha de certa forma surpreendente, vai para essa última rodada com chance de classificação, mas se for para a Liga Europa, eu acho que vai sair bastante satisfeito, né, para um time que não estava acostumado a jogar torneios europeus. Então tá tudo muito aberto. É importante pontuar que o Newcastle, assim, é o único time que pode, né, derrubar o PSG, assim, com um provável empate, né, no confronto entre Newcastle e Milan.
Com o Borussia do PSG.
No confronto direto, o Milan não derruba o PSG, mas no confronto direto, se os dois empatarem
o Newcastle
em pontos,
e o PSG.
O Newcastle derruba o PSG.
É porque o Newcastle goleou o PSG, né?
Pois é.
Foi talvez o jogo mais chocante, eu acho, desse Grupo da Morte.
Sim. Eu tava ouvindo o Mundi falar, e eu lembrei do que eu falei lá no começo, não lembro qual o episódio do Gringolândia, que eu esperava mais do Newcastle. para mim, não é um pouco decepção o Newcastle ficar só com a Liga Europa. Eu acreditava muito pela qualidade do time e pelo futebol da temporada passada que ele poderia ou que deveria se classificar. Por outro lado, eu concordo com o Mundinho que pô, o fato do clube não disputar a competição Sim. há muito tempo, tem um grupo que não disputa... Assim, esses jogadores do Newcastle não são jogadores que disputaram N, Liga dos Campeões. Sim, não, sim. É um outro perfil de grupo. Então isso pesou...
E cai numa chave como essa ainda, né? Não teve vida fácil.
E caiu numa chave complicada, mas eu esperava mais do Newcastle. Eu esperava, pelo menos ali, não tá tão mal na distância para o Paris Saint-Germain. E também na Premier League eu já esperava um outro rendimento. Acho que está muito abaixo do que foi na temporada passada para essa agora. O campeonato inglês está no começo.
É, tá bem embolado ainda, mas o Newcastle não tá naquele pelotão de frente ainda.
A gente tá apresentando aquele futebol de quem brigaria por título, ou assim, brigaria muito por uma vaga no G4.
Eu só para fazer o contraponto, eu lembro do Milan, né, quando voltou depois de muito tempo e também caiu na fase. Ele foi eliminado na fase de grupos depois de cair num grupo que tinha Atlético de Madrid. Era um grupo da morte também, sim, e ficou em último. Acho que era justamente por isso. Tinha um elenco muito inexperiente. O Manchester City, assim, demorou também, ele sofreu muito em fase de grupos nos seus primeiros anos de endinheirados com o dinheiro de Abu Dhabi e também com Guardiola. Então acho que o Newcastle está nesse processo, por isso que eu estou tentando aliviar um pouco a situação, mas ainda está com boas chances de avançar.
O cenário é o seguinte do Newcastle. O Newcastle tem que ganhar.
Tem que ganhar.
Isso aí independe de qualquer outra coisa. O Newcastle fazendo a sua parte, ganhando do Milan em casa, que é um resultado viável, muito Sim. viável, eu diria. O empate do PSG já classifica o Newcastle. Ou seja, não é uma combinação tão mirabolante.
Sim.
Assim, se os dois mandantes vencerem, o Newcastle está dentro, obviamente. Mas o PSG tropeçando... já tá fora.
Tá fora.
Então, eu acho que o PSG... A situação poderia estar muito pior, lembrando, desse lance que foi o gol do PSG contra o Newcastle, foi de pênalti. Uma bola na mão, mas que ela bate no corpo primeiro, a gente sabe da recomendação, enfim. O Bruno Guimarães, inclusive, fez um post sobre isso. Deve ser muito frustrante, porque, assim, tava muito perto de sair do Parque Sim. dos Príncipes vitorioso. Então, num grupo como esse, é um resultado espetacular. Newcastle estaria em segundo. Então, o Newcastle não precisaria depender Sim. de mais resultados.
É um instante que muda a temporada toda Exato. Do time, né?
Exato.
Que afeta o orçamento, que afeta tudo, assim. É impressionante como a gente tem que tratar com mais... peso esses erros, tanto aí a UEFA reconheceu e afastou o VAR, né? Ele estaria no jogo de hoje do Real Madrid e não estava.
O Milan ainda tem chance, né? Tem que ganhar Sim. do Newcastle fora de casa, mas aí nesse caso, como você já disse, o Borussia tem que vencer para o Milan conseguir a classificação. Falando do Borussia Dortmund, acho que é uma grande surpresa, é uma grata surpresa. Tem bons jogadores, a gente já sabia disso, mas assim, olhando o grupo... Não era, ninguém imaginava, não sei vocês, que chegaria na quinta rodada classificado.
Né? Até mesmo na derrota que teve, né, que foi pro PSG na estreia, jogou bem.
Jogou bem. Sim.
Jogou bem. Acho que é o único time que jogou bem todas as partidas e com merecimento tá na primeira posição. Agora, eu quero ver como vai ser essa última rodada, porque... se vai manter essa postura, assim, se vai querer eliminar o PSG.
Porque vale o primeiro lugar. Uma vitória do PSG, além de eliminar Newcastle
pode
e Milan.
Pegar o primeiro lugar.
O PSG se torna o primeiro lugar.
Isso, pelo confronto direto, como claro. Então, assim, vale muito pro Dortmund esse jogo. Pro Dortmund, esse primeiro lugar é muito valioso também, né? Porque por conta do sorteio, por conta do mata-mata, a gente. Há muito tempo o Dortmund não consegue avançar tanto, assim, para passar além das quartas de final, assim. Acho que a última vez foi quando chegou a final em 2013. Então, é legal, assim, ver essa reação do Dortmund, que perdeu o Bellingham, mas manteve o Edin Terzic, que fez um bom trabalho na temporada passada e continua fazendo um bom trabalho.
E é isso, conseguindo sobreviver, não só isso. O Bellingham, a saída do Bellingham, a saída do Haaland mais atrás, ou seja, dois grandes protagonistas do futebol europeu estavam lá até outro dia, o time consegue... Né, se manter aí, então sai muito fortalecido, né? Eu acho que você avançar no grupo da morte como primeiro colocado, ou de forma antecipada, como é o caso do Borussia, te dá uma moral maior, né? Isso transforma o time, dá aquela estrelinha pro time. Se o time é nota 6, ele já se torna nota 7 instantaneamente. Passando pro grupo G, Manchester City já estava classificado, o Leipzig também, e aí o confronto direto nessa rodada definiu a liderança, mas quem olha o City com 100%, talvez não imagine que não tá tão fácil, né? Como a gente imaginava, né, Mundinho?
Foi um jogo difícil pro City, né? Que venceu por 3-2 o Leipzig em casa. é um dos únicos dois times com 100%, né? O City e o Real Madrid. O Bayern era esse outro time e perdeu. É, perdeu os seus primeiros pontos. É, o City saiu perdendo por 2-0 para o Leipzig e buscou a reação no segundo tempo. Assim. Acho que em outras circunstâncias, aquele City dos primeiros anos Guardiola reagiria mal a esse tipo de jogo. Mas mostrou que é o grande time da temporada, é o grande time da Europa no momento. E mostrou que é o favorito, assim,
Vai defender o título,
exatamente, assim, mostrou que consegue ter diferentes posturas dentro do jogo, assim, e o Leipzig, contendo como comparação as últimas duas visitas a Manchester, já reagiu bem, né, foram 13 gols tomados nas últimas duas vezes que foi a Manchester, quase venceu
o jogo. Sentiu o gostinho, né, da vitória durante um bom tempo, né.
Sim, quase vai para a última rodada podendo ser líder, né, desse grupo, que seria fantástico, né, mas não, mas o Leipzig mostrou que também pode ser esse segundo colocado, assim, que pode ser uma pedra no sapato de algum cabeça de chave para pro sorteio.
É bem protocolar esse grupo, né, Lois? Assim, o City Sim. primeiro, o Leipzig em segundo, e aí o Young Boys, Estrela Vermelha, o confronto direto ditando aí quem vai passar para a Liga Europa, né? Acho que era um grupo que estava muito bem desenhado. Qualquer coisa diferente disso seria muito surpreendente.
Esse grupo aí era, para quem quisesse apostar, era mais tranquilo. Mas eu queria ressaltar outro aspecto, que é sobre a ausência do De Bruyne. De Bruyne, que não joga desde meados de agosto, por conta de...
A gente lembrou do De Bruyne agora, né? Assim, ele não voltou, tá fazendo falta, né?
Ele voltou a falar que não vai jogar, não vai jogar o Mundial de Clubes. E se a gente parar pra pensar, quem era o grande jogador do Manchester City nas últimas temporadas? De Bruyne?
De Bruyne, De Bruyne. Antes do Haaland, De Bruyne.
Antes do Haaland, De Bruyne.
É, o grande gênio desse time é ele. Continuava sendo até com o Haaland. Claro que o Haaland é o principal jogador. Digo assim, o cerebral ali, o craque.
O craque do time era o De Bruyne. E ele... Ah, beleza. Bernardo Silva também é craque. A gente pode passar mais de 2 horas aqui discutindo. Beleza. Mas o cara do time era o De Bruyne. E ele não tá jogando. E mesmo assim, o Manchester City tá brigando pela liderança.
Continua sendo um time...
Tá voando na Champions League.
Faz muito gol.
Então, é mérito do Guardiola também. Óbvio que o dinheiro ajuda você poder comprar vários jogadores de excelente qualidade. Mas também tem o mérito ali do trabalho de saber organizar o time e o time funcionar sem o seu principal jogador.
E aí, nisso, o Álvares ganhou muito protagonismo essa temporada, assim, pra mim, ele é um dos melhores da temporada do City. O Doku entrou, assim, como se fosse como se estivesse nesse time há muito tempo. Foi uma excelente contratação do City. E o Haaland tá voltando a ser regular, né? Porque ele tá na artilharia, mas era aquela história. Ah, ele fazia 3 gols no jogo, aí 2 sem fazer, agora... Voltou a fazer, chegou aos 40 e...
Cada gol 40, do Haaland 40, é um recorde diferente,
exatamente,
né?
Exatamente, chegou aos 40. E aí, como ele foi o mais jovem e mais rápido a atingir os 10, os 20, os 30 e agora os 40. Daqui a pouco... Chegou no 50.
Já do 50 da Premier League já foi também. Já foi e 50 também. Da Bundesliga Sim. também. Então, assim, o mais rápido, né? Não necessariamente o mais jovem, mas são números assim que não param do Haaland.
Como ele tem mais 3 jogos aí garantidos em Champions, né? A última rodada, não sei se vai poupar, mas e os 2 das oitavas, ele tem mais 3 jogos aí pra fazer pelo menos mais 3 e já alcança o Neymar. E o Mbappé. O Mbappé continua na Champions, né? Mas o Mbappé também tem 43.
E com 23 anos, a idade do Haaland é essa, tá, gente? 23 anos, pode parecer mais, que ele faz gol há muito tempo. Ele pode muito bem ser artilheiro da Champions pela terceira vez nessa temporada. Então já é um cara que você fala, pô, imagina com 30, cara. Com 32, sei lá. É uma coisa realmente assustadora. Mas eu quero corte agora. Vamos dar o corte. Pessoa que tá agora na live quer saber como tá o Manchester City pro Mundial de Clubes. O Tricolor, torcedor do Fluminense, quer saber, dá pra ganhar do City? E essa pergunta aí, Mundinho?
Não. Não. Corte não...
Isso que eu quero no meu corte.
Não, não dá. É assim, claro que dá. É um jogo...
Tem que chegar na final, isso, tá, gente? É sempre bom lembrar.
É. Eu acho que tem que pensar no Al-Ittihad, mesmo se o Al-Ittihad cair, tem o Al-Ahly, que é um time que tá sempre no... Que o Palmeiras já sofreu com o Al-Ahly numa decisão de terceiro lugar. Enfim, mas assim, eu acho que é um confronto muito desequilibrado por níveis de trabalho, assim, o estágio que o City tá e o estágio que o Fluminense está, pela qualidade dos seus jogadores. E mesmo aquilo que a gente sempre fala em Mundial de Clubes, ao foco do time, o City vai chegar lá pensando na disputa da liderança da Premier League, que vai estar bem nesse dezembro, que para os times ingleses é muito é muito intenso, essa reta final de ano é muito intenso para eles. Tem alguns jogadores assim que já estão num nível físico que já precisa de um certo descanso, mas assim, o melhor elenco do mundo, é o melhor time do mundo, tem o melhor jogador do mundo de 2023, né, pegando o ano, o calendário, tem o Haaland, que é o melhor do mundo. Assim, tem o melhor técnico da história,
que possivelmente. O que tá querendo, né? Assim, pro City é um título inédito.
Sim, é um título que o Chelsea tem, que o Liverpool conquistou recentemente, assim, o City quer esse título, assim, acho que...
Os dois conquistaram recentemente, inclusive, né? O Liverpool em 19 e o Chelsea em 2021.
E o United lá atrás, em 2008, então, assim, eu acho que o City passou dessa história. Lógico que não vai com aquela fome que vai pra uma Champions.
Se fizer o básico...
Pra Premier League, assim, mas, assim, chances... muito pequenas, assim, mesmo se encaixar o jogo, um jogo perfeito para poder conquistar, mas eu não quero roubar o sonho de ninguém.
Eu ia falar pro Lois agora, Lois, enxuga as lágrimas do torcedor tricolor que tá vendo, ou coloca mais lágrimas. Porque aquilo que a gente tá falando, o cara olha, o De Bruyne tá fora, opa, tá deixando a gente sonhar, mas isso é o que o Lois acabou de falar, o time continua voando, por mais que tenha tomado um susto contra o Leipzig, é um time que sempre tá fazendo gol atrás de gol, cara.
Não, eu gostaria de voltar ao ponto que o Mundi mencionou aos meus amigos tricolores, que é o Mundial de Clubes não é a Copa Intercontinental. O Mundial de Clubes tem outros clubes que chegam lá por mérito, e o Al-Ittihad, nessa temporada agora, porque teve um forte investimento do governo saudita, blá, 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 blá. O Al-Ittihad tem vários jogadores que são de grande destaque no nível internacional. Eu posso parar só no Benzema, mas eu poderia falar de outros jogadores.
E agora tem um grande técnico, né?
Então vai ser muito difícil se o Fluminense enfrentar o Al-Ittihad na semifinal.
Que é o que tudo indica que vai acontecer.
Tudo indica que vai acontecer. Vai ser muito difícil. Não é impossível o Fluminense, quando joga a bola que a gente sabe que o Fluminense consegue jogar nos melhores momentos do Fernando Diniz, é um excelente time. Mas a gente tá falando de um time de Fabinho, Benzema, Kanté. O Igor Coronado não é tão conhecido do público brasileiro, mas é um jogador que também tem essa qualidade. Então tem vários jogadores do Al-Ittihad que são grandes jogadores. Vai ser um confronto muito difícil. Os clubes brasileiros chegam no Mundial de Clubes já há algum tempo numa situação em que é muito difícil a classificação para a final. Óbvio que eles podem. O Flamengo talvez seja o clube num sentido maior, que tenha mais potencial para isso, e o Palmeiras também, pela capacidade de investimento, de chegar lá com um grande elenco e com grandes jogadores.
Mas decide num jogo só?
Mas é um jogo só, gente. É muito difícil. Al Hilal já mostrou em outras edições que é muito difícil para o brasileiro passar. Então, tomara que o Fluminense avance, porque, pô, seria sensacional uma final Manchester City e Fluminense.
De estilos bem diferentes e às vezes...
Muito marcante, já. O dinizismo que a gente fala é um estilo marcante do futebol brasileiro.
Sim, mas sem dúvida.
Mas vai ser muito difícil, então eu prefiro não falar tanto do City, prefiro falar mais. Ó, gente, tem o Al-Ittihad aí, provavelmente o Al-Ittihad.
A gente vê se a gente faz uma edição especial sobre o Al-Ittihad pra atualizar a galera, mas o torcedor tricolor que tá vendo aqui já tá triste com vocês dois. Lembrando, o grande técnico do Al-Ittihad que o Mundi mencionou, Marcelo Gallardo, né? Durante muito tempo, treinador do River Plate. Outro encontro também que seria bem legal. Se Diniz contra Guardiola numa final...
Vai ser legal.
É bem legal. O Gallardo, né? Me desculpe, torcedor tricolor, mas Gallardo contra Guardiola também bem legal. Vamos encerrar, então, aqui a nossa análise da fase de grupos. Grupo H, o Barcelona flertou mais uma vez com aquele desespero. Lembrando, Barcelona não se classificou para as oitavas nas duas últimas temporadas, no período pós-Messi. Primeira vez que volta a disputar as oitavas de final, classificado com 12 pontos. E o Porto e o Shakhtar estão com 9, disputam a segunda posição. Outro confronto direto. Ontem, o Barcelona saiu atrás, né, contra o Porto, jogando em casa. Não é no Camp Nou, mas é jogando em casa. E conseguiu a virada, 2-1. Foi jogando bem, Mundinho? Foi um resultado só? Como você enxerga esse Barcelona da fase de grupos? Que, ao meu ver, no início, não dava mostras de que correria risco.
Sim.
Acho que o Barcelona, do início da temporada, eu falei, atual campeão espanhol, Xavi tendo mais tempo, ganhou reforços. Mas não sei se engrenou tanto a esse ponto.
Não engrena, mas acho que é a impressão que se dá aqui, assim, que é muito distante daquele Barcelona que a gente conheceu na última década. E é um Barcelona que faz poucos gols, mas, assim, eu acho que é um Barcelona muito competitivo. assim, não foi jogando bem, foi tomando sustos contra o Porto, foi perdendo para o Shakhtar, que é um time que tem, por todas as circunstâncias que a gente já enumerou aqui várias vezes, é um time muito limitado, né, por conta da guerra, por conta de investimentos, e não joga em casa, enfim, perdeu para o Shakhtar, mas assim, conseguiu... A virada contra o Porto, e é um time com uma boa defesa desde a temporada passada. É só 3 gols tomados nessa Champions. Eu acho que isso é um fator muito decisivo no mata-mata. É, mesmo no confronto contra grandes equipes, eu acho que esse Barcelona, se não sofrer tanto com desfalques como já sofreu nessa temporada, é um time competitivo. Eu acho que o Barcelona vai voltar assim a ter um protagonismo na Europa, e eu ainda falta essa veia mais ofensiva, assim, acho que é um time que desperdiça muitas chances, tem o Lewandowski muito irregular nesse momento, fico curioso para ver como vai ser o Barcelona de volta a esse mata-mata, possivelmente com o Vitor Roque, assim, acho que vai ser bem interessante.
Eu acho que o Barcelona tem material ali para fazer um bom time.
Sim.
Acho que você olhando o papel, pô, chegou o Gundogan, enfim, João Félix querendo mostrar, né? Querendo voltar a ser aquele.
Contra o Porto.
Voltar jogando muito bem.
Cancelo, né? Por mais que seja um jogador que tenha momentos ruins recentes, mas é um grande jogador, pra mim, um dos melhores decidiu laterais. Também fez o gol do empate, né? E ele sai vibrando como se fosse um gol de final ali, né? Um gol muito importante pra ele e pro Barcelona. Lois, o que você espera desse Barcelona?
Eu também espero mais. Eu também espero mais. Eu acho que se os jogadores que estão lesionados ou que estão voltando de lesão, se recuperando de melhor forma, voltarem, o Barcelona, ele pode não estar apresentando um futebol encantador, mas é um time muito competitivo. Já mostrou isso em confrontos contra o Real Madrid na temporada passada. Agora, se você para pensar, vamos lá, no gol Ter Stegen, baita goleiro. Araújo, baita zagueiro. Koundé, bom zagueiro. Pedri, Gavi, tudo bem, o Gavi tá fora, né? Não volta tão cedo, mas... Gundogan, como você mencionou, João Cancelo, Lewandowski, Rafinha, João Félix.
Tem o De Jong aí pra voltar, De que também tava fora há muito tempo.
Mais o Vitor Roque.
Então, assim, a gente tá falando de um time que outro time tem tantos jogadores com essa qualidade?
Em todos os setores.
Em todos os setores. São poucos na Europa.
Então, eu também acho. Eu acho então, que dá pra esperar mais.
Se o negócio encaixar melhor, do time conseguir se proteger melhor e também atacar com qualidade...
Porque até no espanhol os resultados, quando vem sempre daquele jeito, né? Sai atrás, aí acha um gol contra do outro time.
O título espanhol da temporada passada foi assim.
Foi na base de 1-0. É. Foram vários jogos do Barcelona.
E agora não tá conseguindo mais se manter no topo. Até o Atlético de Madrid já passou. O Barcelona hoje é quarto colocado do Campeonato Espanhol, né? Então eu também espero mais. Mas só pra fechar, Rafinha. O que esperar de Rafinha? Rafinha... Dá pra gente dizer titular da seleção brasileira, ou pelo menos briga. Que tem sido, eu acho que muitas vezes o Rafinha entrega, mas tá faltando também aquela grande atuação. Tá faltando a bola entrar, né, cara? Assim, às vezes ele cria, para no goleiro, enfim. Não sei se é só isso, eu não sei se eu tô sendo muito otimista com o Rafinha.
O Rafinha, ele assim, ele tem... Não dá pra negar, assim, ele chama o jogo o tempo inteiro. Ele é muito acionado.
Tem qualidade pra isso.
Tem qualidade. Aí, por ser muito participativo no jogo, ele erra muito também, às vezes. E aí, acho que isso, às vezes, o pessoal pega no pé dele. Mas contra o Porto, por exemplo, assim, ele quase fez um golaço de uma meia bicicleta e saiu aplaudido, assim. É um cara que tem boa finalização, tem um bom recurso, que é aquele cruzamento... de pé trocado da direita, assim, que é uma jogada típica do Barcelona, assim. É um cara que eu acho que ele ainda pode-se dizer, assim, que ele não se firmou completamente como titular desse Barcelona, porque se o Barcelona tiver completo, eu acho que ele trocaria mais ali, né? Teria uma maior rotatividade. Mas, assim, ele está bem, assim. Eu acho que nos números... É algo que o Xavi já disse, sim, nos números em gols e assistências, ele deveria ter ser um pouquinho melhor.
Esse lance que você falou é o que ilustra bem pra mim, porque se a bola entra um golaço, a gente tá falando, pô, o Rafinha tá nesse, sei lá, coloca o Rafinha como opção da nossa enquete, né, cara? É uma meia bicicleta, um bolão do Gundogan, inclusive. Lois, pra fechar, falando de Barcelona, o que você acha do Rafinha? O que você espera também do Rafinha?
É a questão dos erros diminuírem. Dos erros diminuírem, porque isso provavelmente, como ele participa muito da fase ofensiva, isso provavelmente vai resultar em mais assistências e principalmente mais gols. Que pesa muito, né, para um jogador que é do ataque não fazer tantos gols ou perder muitos gols. Por exemplo, a gente estava falando do Rosselló antes. O Rosselló perdeu um caminhão de gols. Eu não acho ele assim horroroso, mas como ele perde muitos gols, ele parece que ele é muito pior do que ele realmente é. Então, no caso do Rafinha, eu acredito que talvez selecionar um pouco melhor as jogadas, mas talvez seja mais uma questão da coisa funcionar e a bola começar a entrar, porque ele participa, ele vai para cima, ele não desiste, ele ajuda na recomposição, então é um jogador de qualidade.
É aquele gol que você faz assim, né? Acho que até o PP comemorou fez, assim, né?
Acho que foi o primeiro gol dele.
Eu acho que tá faltando esse gol, acho que até na Copa, contra a Coreia do Sul, por exemplo, todo mundo fazendo gol e o do Rafinha não saía.
E ele sofreu muito, né? Você percebe que ele é um cara...
O semblante dele voltando no intervalo nesse jogo, ele me chama muita atenção.
A gente percebe que isso abala muito ele, né?
Fechando então, vamos fechar a nossa enquete. Rodrigo, tá? Bem vitorioso. Sim. 50% dos votos pra galera aqui que acompanhou a nossa live no YouTube. É o melhor brasileiro dessa Champions League até o momento. Gabriel Jesus na segunda posição com 30%. Agora o Rodrigo, só porque eu falei, caiu pra 49%. A opção outro tem 13%, a galera comentando, enfim, temos Vini Júnior como uma possibilidade, o Rafinha pode entrar também nesse outro, e o Martinelli com 8%, então, pra rapaziada aqui que tá acompanhando no YouTube, Rodrigo, melhor brasileiro, pra gente fechar, eu já vou fazer aquela pergunta final dos favoritos, que eu prometi aqui a nossa fila de favoritos. Rodrigo Lois, tamo junto, baita programa hoje pra gente falar dessa rodada, que foi bem movimentada, da Champions. Seu top 3 favoritismo aí pro mata-mata da Champions.
Vamos lá, Bené, Mundim, pra todo mundo tá ligado nessa live do Gringolândia. Meu top 3 dessa Champions League até agora: Manchester City, ok? Real Madrid e Arsenal.
Bom, gostei do Arsenal. Fugiu do óbvio, Mundim.
Sim, não, eu acho que eu repetiria esse top 3 e talvez nessa ordem. Mas aí eu coloco assim, acho que City, Real Madrid e vou botar o Bayern em terceiro.
Eu acho que eu vou mudar, vou virar esse jogo pro Bayern, se eu pudesse o desempate.
Porque assim, em comparação com os últimos anos, o Bayern é um time que sempre tá e...
É mais projetando do que analisando também, sim, eu diria. Eu sei que esse Bayern, se chegar no mata-mata, vai ser difícil de tirar.
E o Arsenal vai estar pensando muito na Premier League e vai ter que... não sei, assim, eu acho que o Bayern é um time com mais cancha pro mata-mata.
Mas estamos fechados aí. City primeiro, Real Madrid segundo, e aí Bayern e Arsenal.
Desses quatro,
tira um cara o coroa ali.
A gente pode daqui a alguns programas estar falando completamente diferente, mas nesse momento, dia 29 de novembro, é a nossa opinião. Amigos, estamos juntos, hein? Até a próxima.
Valeu.
Até
a próxima.
Muito obrigado a você que acompanhou aqui na live do GE no YouTube. Estamos aí no Gringolândia. Semana que vem estamos de volta. Teremos entrevista especial, exclusiva, com o Oscar. Oscar que está na China, está no Xangai há muito tempo, ex-seleção brasileira. Próximo episódio é a entrevista com o Oscar. E na outra semana já teremos Champions. Eu não estarei aqui porque eu estarei de férias, tá? Mas bom programa para vocês. Merecidos. Tamo junto e valeu. Até a próxima.